Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Tribunal Superior Eleitoral quer acabar com pelo menos 100 dos 155 fóruns eleitorais do Paraná. Este assunto provocou polêmica ontem na Assembleia Legislativa. Para os deputados, isso vai prejudicar mais da metade dos municípios do estado. Detalhes com Cláudia Ribeiro.
Pelo menos 100 dos 155 fóruns eleitorais do Paraná podem ser extintos a partir de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que pode atingir diretamente 196 municípios paranaenses. Foi o que alertaram da tribuna da Assembleia Legislativa no início da sessão plenária desta segunda-feira o juiz de direito da comarca de Ubiratã, no oeste do Paraná, e juiz eleitoral da 98ª Zona Eleitoral do município, Ferdinando Scrimin Neto, e também o deputado Tiago Amaral, do PSB. Pela resolução, que tem o objetivo de cortar gastos, somente as cidades com um determinado número de habitantes por metro quadrado teriam o direito de possuir um fórum eleitoral. Porém, o que é levado em conta, diz o juiz, é o maior índice de densidade demográfica. Municípios maiores teriam vantagens.
Só que ela não pega a média nem o menor, pega o maior índice de densidade demográfica. Então, um exemplo de Ubiratã, com 33 habitantes por quilômetro quadrado, demanda pelo menos 25 mil eleitores. Nós temos 23.500 e nós temos pouco mais de 20 dias para conseguirmos, mediante uma grande campanha com apoio da imprensa, alcançar esse patamar, sob pena de sofrermos todas essas consequências.
No caso de Ubiratã, por exemplo, a zona eleitoral mais próxima seria Goiôerê, a 75 quilômetros de distância. Significa dizer que para regularizar um título ou dar entrada em um novo documento, por exemplo, os eleitores precisariam viajar e isso, na opinião do juiz, é um retrocesso, já que acarretaria filas e prejuízos à própria Justiça Eleitoral paranaense e brasileira, porque o ato vale para todo o país, que tem um modelo eleitoral considerado exemplo para o mundo. Em caso de mudanças, oeste e sudoeste do Paraná seriam as regiões mais afetadas. Pela medida, até o fim de 2018, essas zonas eleitorais se tornariam apenas postos de atendimento e, depois disso, seriam completamente extintas. O que o juiz pediu aos deputados é que façam uma moção de apoio ao Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e que intervenham junto aos deputados federais, senadores e ao próprio TSE, para que seja dado um tempo maior para que essa redução aconteça. O deputado Tiago Amaral se prontificou a mobilizar o maior número possível de parlamentares. Ele participa na próxima quarta-feira em Brasília de uma reunião com a presença de todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais do país, da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
O governo do estado e o Tribunal de Justiça do Paraná regularizam terras de 600 famílias de pequenos agricultores. Léo Coelho.
Mais 600 famílias de pequenos agricultores paranaenses dos municípios de Nova Tebas, na região central do estado, e Doutor Ulisses, do Vale do Ribeira, vão ter as terras regularizadas com o apoio do governo estadual e do Tribunal de Justiça do Paraná. As terras estão localizadas em áreas particulares e a regularização dos imóveis rurais vai se dar por uso capião coletivo. A iniciativa é uma parceria entre o ITCG, o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, e o Justiça nos Bairros, Programa de Responsabilidade Social do Tribunal de Justiça. Na semana passada, o ITCG e o Justiça nos Bairros realizaram audiências públicas nos municípios, dando início ao processo de regularização. A regularização fundiária em áreas particulares é feita por meio do PRORural, Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial, Renda e Cidadania do Governo do Estado. O diretor-presidente do ITCG, Amílcar Cabral, ressalta que o Paraná avança na questão da regularização fundiária. A ação diminui significativamente o tempo para que os produtores obtenham a titularidade definitiva nas propriedades. Em um prazo de 60 dias, a ação de uso capião coletivo deverá estar concluída e os produtores vão poder receber o documento definitivo das propriedades. De 2016 até agora, três outras audiências públicas foram realizadas nos municípios de Mato Rico, Marquinho e Nova Tebas. Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
O município de Foz do Iguaçu sedia hoje o seminário sobre racismo institucional. Quem conta mais detalhes pra gente é a Priscila Paganotto.
A Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos promove nesta terça-feira em Foz do Iguaçu o segundo seminário sobre a abordagem e enfrentamento ao racismo institucional. São debatidas questões sobre o racismo e as formas de manifestação na sociedade brasileira, o encaminhamento dos casos no judiciário e as estratégias para o combate ao racismo institucional. A abertura do evento acontece às 8h30 da manhã no Hotel Foz do Iguaçu, que fica na Avenida Brasil, número 97, no centro da cidade. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
Vou voltar a Brasília mais uma vez. É que o relatório da reforma trabalhista deve ser apresentado hoje, segundo o relator do texto. Detalhes com a Bruna Goulart.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, relator da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, afirmou na tarde desta segunda-feira que vai apresentar o seu parecer final sobre o texto do projeto nesta terça-feira. O objetivo é que o texto seja votado na comissão já na semana que vem. Para o senador, a crise política que o governo Temer atravessa não pode paralisar as pautas de interesse da população no Congresso Nacional.
A crise institucional que vive o governo, ela é uma crise brutal. Nenhum de nós pode ou deve desconsiderar a profundidade dessa crise. Agora, a avaliação feita é que a gente também não deve e não pode ficar de braços cruzados. Nós temos um trabalho a fazer aqui. Existem temas que interessam ao governo e existem temas que interessam ao país.
Na avaliação do senador Assir Gurkax, do PDT de Rondônia, a situação política do país é preocupante e desanimadora. No entanto, o parlamentar entende que, frente à gravidade da crise econômica, os debates não podem ser paralisados.
Mas o fato é que o Brasil não pode parar. Nós temos que continuar trabalhando. Tem ações importantes no Congresso Nacional, tem medidas provisórias importantes para serem analisadas, reformas para serem debatidas e também votadas. Se vai aprovar ou não, não sei. Mas nós precisamos continuar o trabalho.
Depois que a delação premiada dos executivos da JBS Friboi veio à tona na semana passada, a tramitação da reforma trabalhista estava paralisada no Senado. O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, lembra, no entanto, que o calendário do Congresso Nacional deve ser independente do Supremo Tribunal Federal.
Eu acho que o Congresso não deve esperar, né? O Congresso não tem que manter o mesmo calendário do Supremo. Tem que atuar. O legislativo é independente. Há aqui propostas que podem continuar sendo discutidas e deliberadas.
Além de passar por análise na Comissão de Assuntos Econômicas, o texto da reforma trabalhista precisa ser aprovado ainda na Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a votação no plenário do Senado. Com a colaboração de Cristiano Carlos, reportagem Bruna Goulart.
Para finalizar, mais uma oportunidade de emprego. É que as inscrições para quem quiser trabalhar no censo do IBGE terminam hoje. Confira outras informações com a Lola Dias.
As inscrições no processo simplificado de seleção do IBGE para o Censo Agropecuário 2017 terminam hoje. As inscrições podem ser feitas pela internet no site da Fundação Getúlio Vargas. São oferecidas quase 25 mil vagas temporárias para três funções, sendo duas de nível médio e uma de nível fundamental. As vagas estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas. Ao se inscrever, o candidato deve optar por uma função e indicar ao município onde deseja concorrer. A seleção dos candidatos será através de uma prova objetiva. Os conteúdos estão no edital do concurso. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Além das remunerações mensais específicas, as funções terão direito a auxílio alimentação, férias e 13º salário proporcionais. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
E assim termina esta edição do Paraná de hoje, desta terça-feira, dia 23 de maio de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.